Começa agora na Rádio Alesc Digital, o Diário dos Municípios, uma radiografia de Santa Catarina.
Que vai unir a gente catarinense via internet.
A política para as cidades em foco no Diário dos Municípios.
Diário dos Municípios, uma radiografia de Santa Catarina.
Alô, ouvinte, começa aqui o Diário dos Municípios, o programa da Integração Catarinense na Rádio Alesc Digital.
O Diário dos Municípios é um programa criado para divulgar e valorizar as cidades, seus projetos sociais, suas políticas públicas e programas de desenvolvimento, suas oportunidades de emprego e geração de renda.
As iniciativas que estão dando certo em sua comunidade e podem servir de exemplo para Santa Catarina e o Brasil estão aqui no Diário dos Municípios. Uma radiografia de Santa Catarina e da sua região. Esta é a nona edição da série Diário dos Municípios. Eu sou Valmir Matos e quero agradecer a você pela audiência.
Eu sou Eduardo Rocha e peço a sua opinião. Entre em contato pelo e-mail radioalesc@gmail.com.
Na técnica de áudio, Pacheco Neto.
Ouvinte do Diário dos Municípios, vamos a uma panorâmica do crescimento catarinense.
Panorama do crescimento.
O programa de aceleração do crescimento habitacional e a possibilidade da casa própria para centenas de milhares de pessoas, na análise da secretária de Assistência Social, Trabalho e Habitação de Santa Catarina, Dalva Maria De Luca. Ela explica todos os detalhes no programa que também vai beneficiar municípios de pequeno porte.
O PAC vem em boa hora. O déficit habitacional brasileiro é de 8 milhões de moradias. Em Santa Catarina, há um déficit de 226.643 moradias. O PAC vai destinar 72 bilhões de reais para o Brasil todo. Espera-se com isso a construção de 1 milhão de moradias. Na verdade,
sim,
o PAC da habitação, ele foi previsto para atender famílias de baixa renda como foco, como prioridade. Isso é, aquelas famílias que ganham de 1 até 3 salários mínimos. Essas famílias pagarão apenas uma taxa, uma prestação simbólica de até R$ 20. Tem muita coisa que precisa ser definida ainda, não é? O projeto original, por exemplo, estava prevendo a construção dessas moradias populares apenas em municípios de grande porte. Isto é, acima de 150 mil habitantes. De modo que se a gente transportar isso para Santa Catarina, teríamos aí apenas cidades como Florianópolis, Blumenau, Joinville, Itajaí, Criciúma e Chapecó. E a área rural e os municípios de menor porte estariam fora do pacote. Porque as notícias estão se sucedendo, dão conta de que o governo está revendo isso, o governo federal, para incluir também os municípios de pequeno porte. Com isso, o PAC vai atingir outras cidades do estado e a grande demanda que nós temos em Santa Catarina na área rural. Esse pacote habitacional, ele é subsidiado pelo governo federal, mas exige também uma grande parceria com os governos estaduais e com as prefeituras. E aí nós temos grandes desafios pela frente, porque o governo estadual e as prefeituras vão ter que disponibilizar terrenos, sejam eles terrenos públicos ou terrenos privados que venham a ser desapropriados. O estado tem que fazer cadastro, identificar quais são as demandas, onde estão essas famílias, né? em que cidades, em que municípios, em que regiões, desonerar também a construção civil, eliminando e diminuindo as taxas. O governo federal, por outro lado, vai estabelecer um fundo, e isso é muito importante, um fundo garantidor. Esse fundo vai assegurar que o trabalhador que venha, Deus nos livre disso, né? Mas que venha a ser demitido do trabalho, que não seja penalizado com a perda da casa.
Bom, é uma ampla pauta, né, secretária? A gente observa pelas suas colocações que foram bem, bem claras de que daqui para frente a proposta lá em cima, mas aqui em Santa Catarina, em nível estadual e nos municípios, quer dizer, uma ampla negociação, um amplo entendimento para esclarecimento, para que depois, na prática, a proposta seja viabilizada, né, secretária?
É isso mesmo. Esse é um projeto que tem que ser construído com todas as mãos, né? Governo da União, governo do Estado e o governo municipal. Porque o Estado, por exemplo, ainda vai ter que acompanhar e monitorar esse programa, porque é um programa que vem em boa hora, ele tem uma efetividade, um impacto social extraordinário. Como eu disse anteriormente, moradia é direito social básico, as famílias têm que ser protegidas, o Estado tem que apoiar, não é? Para não termos mais gente morando embaixo de ponte, para que as populações mais empobrecidas deixem de pagar aluguel ou morem em barracos. Né? Mas também é preciso esclarecer, embora oportuno, o ideal é avançar para uma política pública. Porque daqui a pouco nós vamos ter de novo o mesmo problema, gente, sem moradia. Né? O programa é oportuno, é necessário, mas é preciso avançar para a construção de uma política pública que garanta muito mais, de uma forma permanente e continuada.
Secretária Dalva Maria de Luca Dias, muito obrigado pelos esclarecimentos. Espero que em breve a senhora possa voltar a falar na Rádio Alesc Digital, aí quando o projeto, o programa já estiver em andamento. Muito obrigado, secretária.
Disponha sempre.
Panorama do Crescimento. As cidades, os problemas, as perguntas e respostas. No Diário dos Municípios, Cidades e Soluções.
Blumenau, a abertura da temporada blumenauense de teatro apresenta Amálgama.
Itajaí, limpeza de ruas continua na programação da Secretaria de Obras.
Joinville, Fundação Cultural realiza primeiro Fórum Municipal de Políticas para o Patrimônio e a Memória.
Em Blumenau, a Fundação Cultural e os grupos de teatro da cidade abrem a temporada com a peça Amálgama, na temporada blumenauense de teatro.
A peça é da PA, Pesquisa Atoral, Companhia de Teatro, com Adriano Amaral, Jackson Morim e Silvio da Luz, e participações especiais de Fábio Osters, integrante da Companhia Carona de Teatro, e Gregory Aertel, escritor e dramaturgo.
O espetáculo é resultado de um ano de trabalho sobre a dramaturgia e a transição do ator por diferentes energias.
Em Itajaí, limpeza de ruas continua na programação da Secretaria de Obras.
Assim como programada, a limpeza de toda a extensão da rua Ercílio Luz em Itajaí mobilizou cerca de 200 pessoas nas tarefas de lavação de bancos, vasos de plantas, calçamentos e meios fios.
As praças Irineu Bornhausen e Vidal Ramos também receberam manutenção e os telefones públicos, reforma e pintura.
Para os serviços, a Secretaria de Obras conta com o apoio de 3 caminhões de irrigação para lavação com cloro e 3 caminhões hidrojato.
Até o momento, as equipes da Secretaria de Obras de Itajaí focaram o trabalho na recuperação de buracos em asfalto, manutenção de iluminação pública e na retirada de entulhos.
Foram utilizados 300 tubos para troca de tubulação nos bairros Cordeiros, São Vicente, Vila Operária, São Judas, Centro, Ressacada, Dom Bosco, Fazenda e São João.
Para a recuperação de 134 buracos em asfalto, foram utilizados 205 toneladas de material. Foram 104 serviços de manutenção da iluminação pública, a maioria no bairro Itaipava, onde foram feitos 41 serviços.
As equipes trabalham ainda no conserto de 59 buracos em lajota, 20 bocas de lobo e 75 fugas em tubos. Foram feitas 7 ligações domiciliares, 45 desentupimentos e 37 limpezas em bocas de lobo, totalizando 742 serviços executados em apenas uma semana, entre os dias 21 e 27 de março.
Em Joinville, a Fundação Cultural promove o primeiro Fórum Municipal de Políticas Públicas, Patrimônio, Museus, Espaços de Memória e Turismo.
O fórum tem caráter provocador e também é uma prévia da 7ª Semana Nacional dos Museus, que será realizada em maio. É o que destaca a coordenadora do evento, professora doutora Elizabeth Tamanini, gerente de patrimônio da Fundação Cultural de Joinville.
Na programação, mesas redondas com representantes da Fundação e convidados da Pontifícia Universidade Católica, a PUC do Rio Grande do Sul, Fundação Catarinense de Cultura, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e do Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM.
Em debate, as políticas públicas de patrimônio, museus, espaços de memória e turismo, experiências de preservação do patrimônio cultural e a interface com o turismo, as possibilidades de uso e significado do patrimônio cultural no processo de sustentabilidade social e os instrumentos legais de proteção do patrimônio cultural.
Cidades e soluções.
Alô, ouvinte do Diário dos Municípios, e o destaque do programa de hoje vai para o município de Joinville, aqui na rede.
Vamos conversar com a gerente de patrimônio cultural, Elizabeth Tamanini, sobre o primeiro Fórum Municipal de Políticas Públicas para o Patrimônio Histórico e Cultural.
Destaque na rede.
Quais são as novidades do fórum, doutora?
O fórum em si é uma novidade porque ele traz o debate para a sociedade sobre a problemática da preservação do patrimônio cultural hoje na sociedade contemporânea. Ele também traz pessoas de várias áreas, especialmente do Ministério da Cultura, que estão ligadas ao Instituto de Preservação do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e do Instituto Brasileiro de Museologia, de museus, que foi criado recentemente. Então, ele traz os presidentes, os secretários, para apresentar já caminhos construídos em torno da memória, da cultura, da preservação do patrimônio, seja do ponto de vista dos prédios, das casas, das ruas, e também dos saberes, dos fazeres, né, das memórias da comunidade, das cantorias, das músicas, da comida, enfim. O debate no fórum vai ser em torno disso, né? Como é que o Estado, né, as estruturas de leis vem estruturando o apoio na organização de políticas públicas e também como é que a sociedade, de um modo geral, vem entendendo e se organizando para que o tema da cultura, da conservação e da preservação faça parte da sua vida, né?
Bom, doutora Elizabeth, a senhora entende que a gente poderia dizer assim que esse fórum representa um despertar para a população?
O fórum é isso, ele mobiliza a comunidade, a sociedade, a população para pensar o quanto, né, viver no seu lugar, no seu bairro, na sua comunidade, enfim, o quanto essas coisas são importantes para a vida da gente e que isso faz parte da cultura da gente e que também a gente precisa cuidar disso agora e precisa deixar essas coisas para que os filhos, netos, bisnetos, outras gerações possam usufruir. O fórum ele mobiliza para que a gente comece a falar sobre isso também no nosso dia a dia, na escola, na igreja, nas festas, né? Então, ao tirar uma fotografia, você também está fazendo
contribuindo com a memória da cidade, da memória da família.
Bem, eu agradeço muitíssimo, doutora Elizabeth Tamanini, pelos esclarecimentos. Esperamos que em breve a gente possa outra vez conversar na Rádio Alesc Digital sobre o patrimônio, o momento, a cultura e as coisas boas de Joinville, doutora. Muito obrigado.
É um momento interessante onde a sociedade também quer fazer parte do processo, né?
Destaque na rede.
E agora, o comentário de Walter Filho.
Com licença, então. Olha, por volta de 1950, os irmãos Adelício, Otávio e Hilário Sorato trabalharam na construção da Cantina Búrigo, em Estação Cocal, no sul do estado, e durante as obras resolveram enterrar diversas garrafas de vinho produzidas por Vitório Búrigo e Amália Damian, detentores da marca Lágrima Christi. Pois bem, isso foi lá em 1950, 59 anos atrás. Este vinho branco, juntamente com outras marcas como Uru, Cadorim, Samo e Santé, ajudou a projetar o município de Uruçanga e também a região no cenário vinícola nacional nas décadas de 30, 40, 50 do século passado e conquistou medalhas de ouro na Exposição Internacional de Nova York em 1939. Logo, este vinho era servido em atos oficiais no Palácio do Catete, durante o governo de Getúlio Vargas e nas recepções diplomáticas no Copacabana Palace, ainda hoje uma referência da hotelaria nacional. Foi a alavanca para a construção da Estação de Enologia de Uruçanga, inaugurada em 9 de agosto de 1942. Os atuais proprietários da vinícola Villa Stazione, ao tomarem conhecimento desta história, essa aí lá de 1950, quando enterraram algumas garrafas de vinho, resolveram promover, sob orientação de Itecchio Sorato, escavações em busca deste tesouro escondido. Durante todo o dia da quinta-feira da semana retrasada, o pedreiro Adesir Bortolin quebrou com marreta e furadeira o piso da cantina e espaços entre as tinas de tijolos, em busca das tão cobiçadas garrafas de vinho adormecidas por 59 anos. Depois de longas horas de trabalho, um grito ecoou pela cantina. Tem garrafa! Parece que está vazia! Não, não, tem vinho dentro! Tem vinho dentro! A frase relaxou e fez sumir a tensão e a ansiedade dos irmãos Sorato, dos proprietários Edson Roberto Búrigo, Silvana Maria Arger Búrigo e demais presentes. O enólogo da Ipagre, Stefan Gritzmann Arcari, pescou a garrafa pelo gargalo e deu seu veredito. É branco! Era o vinho Gut, conhecido no passado pela expressão vinho branco de Uruçanga. Para o projeto ProGut, do ponto de vista histórico, esta garrafa, que estava enterrada há 59 anos, reavivou o ouro conquistado nos Estados Unidos e também os ideais das famílias Damian, Fontanella e Búrigo, que construíram parte da história vinícola da nossa região. Cerca de 18 garrafas continuam enterradas em diversos pontos da cantina. Para a Epagre, a produção de vinho constitui uma alternativa de renda para dezenas de propriedades familiares de Uruçanga, a Zambuja região, além de propiciar a preservação de nossa identidade cultural, uma das metas do ProGut. Esta garrafa, que estava enterrada, proporciona um novo e importante fôlego nos trabalhos do ProGut na incessante e persistente busca da indicação geográfica. Uma taça de Gut, uva dourada, encerrou os trabalhos.
O comentário de Walter Filho.
Amigo ouvinte, a nona edição do Diário dos Municípios termina aqui.
Sites consultados para o programa:
www.blumenau.sc.gov.br,
www.itajaí.sc.gov.br,
www.joinville.sc.gov.br.
Nós aguardamos a sua opinião sobre essa iniciativa da Rádio Alesc Digital.
Entre em contato pelo e-mail radioalesc@gmail.com.
Muito obrigado pela sua audiência.
Diário dos Municípios, uma radiografia de Santa Catarina.